As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a mais de 5 mil ocorrências durante o ano de 2023, um número que se traduz numa média aproximada de 14 serviços diários. Sem surpresa, as emergências hospitalares foram a situação mais reportada, num total de 4.239 seguintes 259 episódios de assistência à população. Durante o último ano, houve registro para 182 acidentes rodoviários. No que se refere a incêndios, houve alerta para 207, sendo que 105 foram de cariz habitacional e 102 fogos rurais. Os bombeiros foram ainda chamados a intervir em 67 conflitos legais e em 62 situações de compromissos de estruturas. Os números fazem parte do relatório da atividade desenvolvida pelos Soldados da Paz, apresentado em recente reunião do Executivo Municipal. Na ocasião, o vereador do PSD, Tiago Carrão, aproveitou o tema para questionar a Câmara sobre a adesão de novos voluntários aos bombeiros de Tomar. Na resposta, o Presidente Cristóvão reconheceu que a adesão de voluntários tem diminuído e referiu que em Tomar tem sido feita uma aposta no reforço do quadro de bombeiros profissionais.
É verdade que há, a nível nacional, não é sequer local, uma nos últimos anos, uma menor adesão de cidadãos a esta causa dos bombeiros voluntários. Tanto que nós aqui em Tomar temos feito um conjunto de campanhas destes últimos anos, precisamente a promover e, no fundo, a incentivar a essa adesão. Mas, efetivamente, há, por várias razões, se calhar porque a sociedade vai-se alterando e também há outras ofertas, outras disponibilidades na comunidade ou nas comunidades, e a verdade é que existe essa problemática a nível do voluntariado nos bombeiros portugueses. Também é verdade, por outro lado, que no caso de Tomar nós fizemos uma grande aposta na profissionalização e, portanto, os nossos bombeiros já eram municipais, mas hoje têm um quadro bastante mais alargado. Aliás, foi claramente o setor do município onde mais, e aí sim pode-se dizer que houve uma opção em alargar o quadro e, portanto, os recursos humanos. Claramente o serviço essencial no dia-a-dia que é prestado às populações está em Tomar suportado nos bombeiros profissionais. Os bombeiros voluntários são depois complemento para situações mais ocasionais, mais, como obviamente a questão dos incêndios é a mais evidente, mas também noutras alturas do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha de vacinação sazonal de outono e inverno de 2023-2024 contra a Covid-19, promovida pela Direção-Geral de Saúde, foi alargada à população a partir dos 18 anos e a vacinação contra a gripe às pessoas a partir dos 50 anos. A gripe tem sido, neste inverno, um dos principais motivos de enorme afluência de utentes às urgências hospitalares, provocando tempos de espera muito elevados na assistência médica. O país registrou, nas primeiras duas semanas de 2024, um excesso de mortalidade geral por todas as causas e está abaixo das metas de vacinação traçadas. Ambas as vacinas são gratuitas e estão disponíveis a nível nacional em cerca de 3.500 pontos de vacinação, aproximadamente 2.500 farmácias comunitárias e mais de 1.000 unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. A toma das vacinas da gripe e da Covid-19 pode fazer a diferença ao proteger contra o desenvolvimento de doença respiratória grave, referem as autoridades de saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e outro ligeiro, mas de mercadorias. O alerta foi dado pelas 11h20 desta terça-feira, precisamente para a Estrada Nacional 118, na localidade de Azeitada, Conselho de Almeirim. À chegada dos meios de socorro, a vítima estava encarcerada, confirmou a fonte oficial do Comando Subregional da Lesíria do Tejo, ainda a lamentar ferimentos leves no outro envolvido. A via esteve cortada à circulação. Registo para a mobilização dos bombeiros de Almeirim e de Salvaterra de Magos, assim como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da circulação.
Rádio Air, informação.
Já circulam e são gratuitos até ao final do mês de janeiro os transportes urbanos de Fátima-Ourém. Os pormenores com o António Feliciano.
Já estão ao serviço os transportes urbanos de Fátima e Orém, com um circuito que serve as cidades daquele concelho e respectivas zonas periféricas, com recurso a dois autocarros elétricos adquiridos pela autarquia, veículos com capacidade para 30 e 60 pessoas. Está em causa um investimento na ordem dos 800 mil euros, verba comparticipada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Cada autocarro assume um circuito, ambos a funcionar de segunda a sexta-feira. Em Orém, o transporte serve as linhas verde, entre cidade e zona industrial de Casal dos Frades, com paragens como Calços, Casal do Castanheiro, Vilões e Casal dos Crespos, e ainda vermelha, liga a cidade à Vila Medieval, servindo a área urbana da cidade a este, oeste e a sul da coroa principal, Lagarinho, Penigardos, Caridade, Regato, Carapita e Vila Medieval. Fátima ficará servida pelas linhas azul, Fátima Este, 18 paragens, e amarela, Fátima Sul, com 20 paragens. Ao sábado e em dias feriados, o transporte urbano assume a linha preta para ligar as cidades de Fátima e Orém, com passagem e paragem garantida na Vila Medieval, com o objetivo de tirar-se proveito dos fluxos turísticos registados no âmbito do turismo religioso. O tarifário a aplicar já foi aprovado. O bilhete único custará 1,05€, enquanto o bilhete diário poderá ser adquirido por 3€, com viagens ilimitadas ao longo do dia da aquisição. A Hertz acompanhou esta viagem inaugural e, na altura, falou com Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que felicitou a Câmara de Orém por aquilo que tem feito nesta área.
Sem dúvida, e queria aqui deixar uma palavra de felicitação justamente à Câmara Municipal de Orém pelo esforço que tem feito, não apenas neste processo, mas em todos aqueles que estão ligados à área da mobilidade. E aqui, no fundo, nós vemos uma dupla descarbonização, porque aquilo que aqui está a ser proposto, de facto, é a possibilidade de, em determinados movimentos pendulares, dentro duas cidades e entre as duas cidades, de se deixar de utilizar o transporte individual, por um lado, e essa é a primeira via da descarbonização, e, portanto, diminuição por esse nível da poluição. E, em segundo lugar, que esse processo seja feito por viaturas elétricas, como é aqui o caso, e, portanto, desse ponto de vista, de facto, o município está de parabéns. E isto insere-se também numa política mais vasta, onde todos os municípios também estão empenhados, que é na intensificação do próprio utilização do transporte público de passageiros.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, fala de uma aposta de dois sentidos, desde logo na mobilidade concelhia e também nas questões ambientais.
E aposta nos dois sentidos, no sentido de termos a esperança de que poderá ajudar muito a mobilidade de todos aqueles que nas cidades de Orém e Fátima precisam de mobilidade, não só nas cidades como nas zonas limítrofes, como já vimos em Orém e vamos ver agora em Fátima, porque temos a consciência de que há muita gente que, trabalhando em Orém e em Fátima, traz os seus carros, as suas viaturas para as cidades e que poderão começar a utilizar estes meios de transporte. Importante também porque a mobilidade suave, a descarbonização, com viaturas novas, viaturas elétricas, nos parecem adequadas em termos também de dimensão para aquilo que se pretende que seja os transportes urbanos em Orém e em Fátima. Obviamente, os circuitos foram criados, foram idealizados com base num conhecimento não prático, mas teórico dos locais, dos terrenos. Obviamente que, se virmos que os mesmos poderão ser alargados para outras zonas, estaremos disponíveis para isso, porque entendemos que é, como disse bem, estamos numa fase experimental, que poderão ser em qualquer altura readaptados a novas necessidades, a novas situações que possamos identificar que são necessárias para a utilização destes transportes.
Amanhã desta terça-feira ficou marcada por dois acidentes rodoviários na região do Médio Tejo, um dos quais em Ferreira do Zezer, na localidade de Igreja Nova. Um motociclo despistou-se, sendo que há a lamentar ferimentos ligeiros no único envolvido. Depois de assistido e estabilizado pelos bombeiros ferreirenses e ainda pela Cruz Vermelha de Abrantes, foi transportado para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, na cidade abrantina. O O alerta foi dado pelas 10h40. 15 minutos mais tarde, registro para novo despiste, neste caso em Mação, e de um veículo ligeiro de mercadorias. Não houve feridos. Com as atuais condições atmosféricas, importa, pois, redobrar a atenção nas estradas desde logo, com a adoção de uma condução defensiva, adaptando a velocidade às condições da via, circular com as luzes de cruzamento, ou seja, os médios ligadas, terem especial atenção à possível formação de lençóis de água.
Rádio Air, informação.
A vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, fez um balanço muito positivo da atividade desenvolvida no ano que passou na Moagem Fábrica das Artes, espaço dedicado à preservação dos ofícios tradicionais e das artes. Situada no edifício da antiga moagem, no Complexo Cultural de Alvada, a Fábrica das Artes, na sua terceira edição, recebeu no último ano perto de 10 mil visitantes. Além dos artistas e artesãos presentes na moagem, em áreas como os textos, as artes plásticas e as marionetas, foram também realizadas várias exposições e formações. Filipa Fernandes destacou nomeadamente o protocolo de colaboração celebrado com o CEART, que tem permitido desenvolver ações de formação dirigidas às artes e ofícios tradicionais.
Gostava de ressalvar nesta edição um protocolo que celebramos com a CEART, no sentido de continuar este trabalho de salvaguarda dos ofícios tradicionais, e se já o tínhamos feito na segunda edição com a cestaria, com a olaria, com a latoaria, com as rodilhas e com as flores, nesta edição tivemos agora uma formação intensa de vime, portanto, onde tiveram presentes 20 formandos que presenciaram este curso de técnicas de cestaria em vime de 50 horas e daqui saíram novos artesãos, e não só, veio pessoas de fora também que já trabalhavam na área e que vieram aprumar assim este ofício. Portanto, de ressalvar que temos trabalhado nesta salvaguarda, e que é muito importante para o nosso território, que consideramos muito, que consideramos fulcral naquilo que é a nossa história e o nosso património imaterial. E nesse assento vamos continuar com o protocolo CACEART e vamos agora dinamizar uma formação também intensiva, mas na área da latoaria, porque efetivamente, como sabem, no nosso concelho só perdura uma latoeira, e queremos de alguma forma também revitalizar esta arte e ofício, que é tão importante, mais não seja para a nossa festa dos tabuleiros, onde somos os nossos tabuleiros são coroados com as coroas de latoaria. Neste ano de realçar que tivemos 9.728 visitantes àquele espaço, de reforçar também aqui as visitas das escolas, tivemos imensas visitas das escolas por parte com professores, e portanto também de reforçar isso, que é sempre importante a comunidade escolar aproximar-se do nosso património e das nossas iniciativas. E por fim dizer que este ano fomos também considerados como exemplo daquilo que é a revitalização das artes, e temos recebido visitas de outros municípios para perceber a nossa dinâmica da moagem e da Fábrica das Artes, para replicar também eles noutros concelhos. Obviamente que nós também o fizemos quando iniciámos, visitámos Loulé, visitámos Covilhã, e neste momento é de salutar que também nós já somos um exemplo de visita de outros municípios para replicarem o que aqui está a ser feito nos seus territórios.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Distrital de Santarém do Bloco de Esquerda escolheu os candidatos às próximas eleições legislativas de 10 de março. Bruno Góis, investigador de 37 anos de idade, natural do Conselho de Calabitano, lidera uma lista constituída por 7 mulheres e outros tantos homens, que pretende dar voz aos jovens, mas também aos menos jovens, ao sindicalismo, à cultura, à educação ou aos cuidados, referem os bloquistas em nota de imprensa. Registo ainda para a presença, na nona posição desta lista do Bloco às próximas eleições, para a tomarense Maria da Luz Lopes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Sardual, Miguel Borges, defendeu na última reunião do Executivo Municipal que deve existir uma carta educativa a nível regional que garanta uma oferta equilibrada de ensino no médio Tejo, nomeadamente do ensino profissional. O autarca, que apontou para breve a finalização da revisão da carta educativa do Sardual, defendeu que os cursos profissionais estão a ser alvo de uma oferta concorrencial entre concelhos, nem sempre no melhor sentido, esvaziando determinados cursos.
O Conselho de Sardual tem uma carta educativa, aliás, como todos os municípios têm. Está numa fase final de atualização da carta educativa. A carta educativa é um instrumento de planeamento daquilo que nós queremos em termos de educação para o nosso concelho. Ou seja, aquilo que queremos que venha a ser o caminho que vamos tomar para aonde queremos chegar. Nomeadamente, por exemplo, também em termos de infraestruturas, se é preciso aumentar as infraestruturas, se aumentar a distribuição da população escolar. Mas depois há aqui um problema também que se tem verificado ao longo do tempo, que se chama, e daí eu chamar uma carta educativa regional, tem que haver um entendimento, principalmente entre aquilo que são as diferentes ofertas. As ofertas, por exemplo, os cursos do secundário, por exemplo, e nota-se muito nas ofertas dos cursos profissionais. Tem que se perceber regionalmente, além do localmente, aquilo que queremos oferecer aos nossos jovens. E muitas vezes o que acontece é que há uma grande disputa em cursos profissionais mais atrativos, em que às vezes numa curta distância um município ao lado do outro, uma escola ao lado da outra, acabam por andar a tentar rivalizar esses mesmos cursos, procurando ofertas muitas vezes repetidas. E essas ofertas não podem ser repetidas. Nós não podemos ter duas escolas a pouca distância uma da outra em que oferece o mesmo curso profissional, por exemplo. Tem que se perceber o que é importante para a nossa região, quais são as ofertas que devemos dar para que os nossos jovens tenham uma panóplia de ofertas que possam escolher aquilo que é o futuro deles. E isso é que é importante perceber. Se há uma escola em determinado sítio que tem capacidade e boas condições para oferecer um determinado curso, então concentremos os esforços nesse curso, e há outra escola ao outro lado que terá oportunidade e terá outra vantagem e terá outras condições para oferecer esse tipo de curso. Ou seja, não pensar só em termos local, mas pensar também em termos regionais, sem que tendemos aqui a ser concorrenciais uns dos outros. Este trabalho é feito na comunidade intermunicipal. Há muitas as escolas com os municípios reúnem na comunidade intermunicipal para tentar fazer aqui a rede daquilo que são as ofertas educativas regionais. Nem sempre as coisas correm bem. Porque há aqui também depois alguma autonomia, não é bem assim, porque depois quem decide do final acaba por ser o Ministério da Educação. Mas devido ao planeamento tem de ser feito com outros critérios, mas pensando mais no regional do que pensando somente no local.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança dos últimos anos, voltar a apoiar 8 alunos que frequentam o ensino superior através da atribuição de bolsas de estudo. A autarquia vilarregense volta assim a comprometer-se a apoiar os alunos economicamente mais carenciados do concelho, contribuindo com 8 bolsas de estudo no valor de 800 euros, divididos em prestações de 80 euros pelos 10 meses correspondentes ao ano escolar. As candidaturas às bolsas de estudo vão estar abertas até 9 de fevereiro deste ano, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível na plataforma de serviços online do município ou ainda presencialmente no Gabinete de Ação Social, Educação, Desporto e Juventude do município de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido às condições atmosféricas adversas e assim irá continuar até esta quarta-feira. Esta a recente atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca o território nevantino, assim como a globalidade do Médio Tejo, debaixo de precipitação intensa, acompanhada por vezes de trovoada. Para além disso, são esperadas rajadas de vento que podem atingir os 75 km por hora. Com efeito no decurso das últimas horas, nota para chuva intensa em Tomar, que registou 7,1 milímetros de precipitação apenas em 60 minutos, precisamente pelas 23 horas de domingo, naquele que foi o indicador mais elevado dentro deste quadro atmosférico adverso.
Rádio Air, informação.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me que nesta minha primeira nota do dia de 2024, que comece por vos desejar um ótimo ano, que essencialmente este ano seja cheio de saúde e paz. Estamos em janeiro e, como é habitual, temos registado temperaturas bastante baixas e aponta o IPMA que a partir de sexta-feira o frio irá regressar. Para fazer face ao tempo mais frio, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo deixa alguns conselhos muito simples para que se mantenha protegido. Para manter o corpo quente, use luvas, cachecol, gorro ou chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa. Por sua vez, para manter a sua casa quente, verifique se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira. Recorde-se que o monóxido de carbono é um gás tóxico, que não tem cor nem cheiro. A sua inalação pode levar à perda de sentidos e até mesmo à morte se a vítima não for socorrer a tempo. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, ventile as divisões da sua casa. Tenha muito cuidado. A acumulação de gases pode causar a intoxicação ou até mesmo pode levar à morte. Cuidados a ter com a sua saúde. É importante que ingira bastantes líquidos e sopas. Mantenha-se especialmente atento se tiver problemas de saúde. Aqui um alerta também especial para os doentes crónicos, especialmente para aqueles que têm problemas respiratórios. É importante também que tome a sua medicação habitual, conforme a indicação do seu médico, e não tome antibióticos sem recomendação médica. É importante que as pessoas mais vulneráveis se mantenham resguardadas, mas se tiver de sair de casa, agasalhe-se, use várias camadas de roupa e tenha atenção às quedas, pois o frio pode causar a criação e acumulação de gelo ou pode causar vários acidentes. Se estiver doente, não vá diretamente à urgência hospitalar. Deve sempre primeiro ligar para o SNS 24 através da linha 808-24-24-24. Recorde-se que esta é uma linha telefónica gratuita e disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. É importante que se mantenha em contacto e atento aos outros, sobretudo aos mais vulneráveis. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com IERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.